estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Segunda-feira, 2 de setembro, feriado nos Estados Unidos, é o Dia dos Trabalhadores. Hoje, aqui em Washington, 29 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos dão pormenores de acordo para a retirada do Afeganistão. Na África do Sul, mais violência no centro de Joanesburgo contra estrangeiros. Ministro nigeriano reage. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Ministério Público quer ouvir Eduardo dos Santos em caso de corrupção de dezenas de milhões de dólares. Temos a notícia e a reação.
O antigo responsável do Crescima alega que desviou mais de 100 milhões de dólares a mando de José Eduardo dos Santos.
Agora procuram empurrar todas as responsabilidades para José Eduardo dos Santos.
Em Cabinda, associações cívicas e dos direitos humanos decidem unir-se no movimento de reunificação.
Criou-se uma sociedade civil organizada, adicionou-se todos os líderes, uma comissão dinamizadora. A ideia é termos uma sociedade civil organizada.
Vamos também falar de uma ação em tribunal contra o governador de Benguela. Vamos explicar porquê. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Os Estados Unidos e os Talibã do Afeganistão acordaram nos parâmetros de um projeto de acordo ao abrigo do qual os Estados Unidos irão retirar 5 bases militares nesse país 135 dias após a assinatura do documento. O chefe da equipa de negociadores dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, disse a uma rede de televisão privada afegã que 5 mil soldados serão retirados dessas bases. Atualmente há 14 mil soldados americanos estacionados no Afeganistão em 7 bases americanas. As declarações de Khalilzad foram feitas após um encontro com o presidente Ashraf Ghani, em que o enviado americano discutiu aspectos-chave das negociações, mas não lhe entregou uma cópia do documento. Um porta-voz do presidente disse que este tinha visto os detalhes do acordo, mas recusou-se a dar pormenores. O governo afegão vai estudar esses pormenores para formular as suas observações. Cerca de 30 pessoas continuam desaparecidas devido a um incêndio num barco perto da costa do Estado americano da Califórnia nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Porta-voz da Guarda Costeira disse que havia 34 pessoas a bordo do navio e que a Guarda Costeira resgatou 5 pessoas. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria disse que o seu país vai tomar medidas não especificadas, acusando a polícia sul-africana de nada fazer para defender propriedades de cidadãos nigerianos na África do Sul. A polícia sul-africana prendeu hoje mais de 60 pessoas depois de atos de pilhagem no centro de Joanesburgo e manifestações contra estrangeiros. O ministro da polícia, Becky Chele, descreveu os atos como ações criminosas e não o resultado de xenofobia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria disse que os alvos do ataque têm sido propriedades de nigerianos e acusou a polícia sul-africana de ser ineficaz. O ministro disse que o governo nigeriano vai tomar medidas, mas não deu outros pormenores. Em Hong Kong, prosseguem as manifestações a favor de maior liberdade democrática. Hoje, estudantes do ensino secundário concentraram-se num parque no primeiro dia de aulas do ano escolar para mostrarem a sua solidariedade com o movimento pró-democracia. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Ministério Público de Angola quer ouvir o antigo presidente Eduardo dos Santos sobre o caso de corrupção envolvendo o dirigente do antigo gabinete de imagem do governo Crescima, que é acusado de ter desviado milhões de dólares. A notícia foi dada pelo portal Maca Angola. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
A intenção, segundo o portal angolano, consta da acusação criminal proferida contra o antigo responsável da comunicação institucional Manuel Rablas, bem como do seu assistente Hilário Alemão dos Santos. Segundo a fonte, o Ministério Público terá requerido a abertura da instrução contraditória para confrontar em juízo o antigo chefe de Estado angolano e perceber que papel desempenhou nos crimes que são imputados aos seus antigos colaboradores. Manuel Rablas e Hilário dos Santos respondem pelos crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais. O antigo responsável do Crescima alega que desviou mais de 100 milhões de dólares a mando de José Eduardo dos Santos, quando este era presidente da República. O jornalista e investigador Rafael Marques, dono do portal, considera que Manuel Rablas e todos os antigos servidores públicos implicados em atos de corrupção não podem atribuir as culpas unicamente ao antigo presidente da República. Para Rafael Marques, nem todos os crimes eram do conhecimento do antigo titular do Poder Executivo.
É importante também analisar o nível de cobardia de alguns desses dirigentes que agora procuram empurrar todas as responsabilidades para José Eduardo Santos. É, no mínimo, ridículo, porque tem de haver, pelo menos, alguma hombridade, alguma capacidade de assumirem as suas responsabilidades individuais. O Manuel Rablas também tinha a capacidade de dizer não, e nunca o fez, e não fez porquê? Bem, podia ter dito não, eu não cumpro ordens ilegais, demito-me, e não fez. E sabemos como Manuel Rablas gastou grande parte desse dinheiro. Rablas usou e abusou do erário público para satisfazer os seus caprichos pessoais, e isso não recebeu. Certamente não recebeu a ordem de José Eduardo Santos. E esses indivíduos que se mostravam leais ao José Eduardo não eram senão apenas oportunistas que usavam o seu nome para enriquecimento pessoal, sabendo que um dia, quando chegasse a altura do julgamento, dariam toda a responsabilidade a José Eduardo Santos como padrinho da corrupção.
O jurista Pedro Capracata considera por seu turno que, independentemente de ter sido presidente da República e gozar de imunidades, José Eduardo dos Santos pode ser convocado e ouvido como declarante.
E no caso do Congresso do José Eduardo dos Santos, pode ele ser ouvido na sua própria residência, como testemunha ou como declarante, para esclarecer alguns factos relacionados com um processo que estiver a correr.
A possibilidade de um antigo chefe de Estado angolano poder vir a ser ouvido pela Justiça já tinha sido admitida pelo porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, que disse ser necessária por conta dos vários processos em curso em que muitos dos arguidos dizem ter recebido ordens de José Eduardo dos Santos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós vamos continuar a seguir de perto este caso, sem dúvida. Vamos agora para Cabinda, onde há um desenvolvimento político que poderá ter grande impacto. Associações cívicas e de direitos humanos decidiram juntar-se no Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda. O objetivo é ter uma posição única nas interações que poderão vir a acontecer com as autoridades angolanas. Manuel José.
Arão Bulatempo, presidente do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a sua soberania, disse à Voz da América que há que aproveitar a nova era para, junto das autoridades, aceitar uma nova modalidade de atuação para alcançar o desejado.
Todos os movimentos terem consciência, de uma forma pacífica, interagir junto do governo angolano, que tem responsabilidade e conhecimento do problema de Cabinda, Portugal e a comunidade internacional. Porque o problema já demorou e as pessoas continuam a morrer, o enclave foi abandonado durante 44 anos.
O tempo clarifica que
a nossa luta política não é contra o povo angolano. Não. Temos que respeitar a dignidade humana, porque finalmente somos todos irmãos africanos. Mas sim, é desativar qualquer situação junto ao governo ou sistema político angolano que é repressivo para uma solução desta terra.
A reunião dos movimentos independentistas de Cabinda não decorreu de todo num clima pacífico.
Apareceu a polícia de Mota, apareceu a ordem pública, até o comandante de polícia, não sei se queriam entrar lá na minha casa, não sei o que queriam. Isso aqui eu achei um pouco caricato. Se eu saí lá fora, eu queria que me prendesse porque não havia razões nenhuma. Estamos dentro do quintal a abordar e as reuniões são autorizadas. Não precisa de um aviso, eu estou na minha casa, estou a conversar. Não precisa dizer ao governo que eu estou na minha casa e nesse precisamente então quero ter uma reunião com a família. Não é possível.
Simão Lemba, da Associação Clarez e Amor também integrou o encontro com outras forças de Cabinda e explicou à Voz da América os objetivos desta reunião.
Criou-se uma sociedade civil organizada, adicionou-se todos os líderes, uma comissão dinamizadora. A ideia é termos uma sociedade civil organizada. Qualquer tipo de representação, por exemplo, o governo provincial quer falar com a sociedade civil, então sai essa direção para ir reunir com o governo provincial.
Outro líder associativo presente, Clemente Quilo, diz que a ideia é congregar várias organizações que lutam pelo mesmo objetivo, mas de formas diferentes. A conclusão definitiva do encontro dos movimentos de Cabinda vão ser conhecidos nos próximos dias. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para Benguela, onde ativistas iniciaram uma ação judicial contra o governador Rui Falcão, a quem acusam de calúnia e difamação. O nosso correspondente João Marcos disse-nos que há duas semanas atrás, num encontro com a embaixadora dos Estados Unidos, o governante acusou os manifestantes de serem pagos por empresários que viram os seus negócios frustrados no quadro do combate à corrupção. João.
Recentemente ilibado pelo Tribunal do Namibe no caso da prisão do cidadão João Mendes Mussungo, antigo trabalhador do governo local, Falcão deverá enfrentar um novo processo judicial, já em preparação, agora relativo à calúnia e difamação. As palavras de Rui Falcão, proferidas horas depois de ter autorizado a segunda manifestação, são encaradas como uma ofensa à honra de jovens que contestam o desemprego, a fome e outros males, segundo o advogado da acusação, Chipilica Eduardo.
Por quanto a sua honra, o seu bom nome ficou manchado, entendem que há indícios do crime de difamação e calúnia e vão processar o senhor governador. Brevemente, o senhor governador goza de fama especial, processará remetida à Procuradoria-Geral da República na pessoa do subprocurador-geral titular da província de Benguela e vai dar o segmento adequado à tramitação própria.
O ativista Livulo Prata diz que não faz sentido a tese de aliciamento.
Vai ter que provar onde e quem é que nos deu o dinheiro. Quando o pobre reclama a tua governação e o corrupto sente-se ameaçado, todos gritam. Caso estiver a ganhar, a combater a corrupção, isto é bom. E nós não precisamos de dinheiro do corrupto para fazer manifestação.
Depois do encontro marcado pela referência a empresários frustrados, num dia em que a embaixadora americana conversou também com os manifestantes, o governador reafirma estar pronto para enfrentar os reflexos do que associa ao combate à corrupção.
Este é o exemplo da força do nosso partido. Não são meia dúzia de gatos pingados que ofendem as pessoas, que usam as redes porque não têm coragem de vir cara a cara dizer o que pensam. São cobardes.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E agora vamos para Malanje, onde as autoridades continuam a reforçar as medidas de controle na fronteira com a República Democrática do Congo para tentarem impedir a propagação do ébola para o território angolano. Agora foi identificada uma área para a implantação de um centro de quarentena para pessoas suspeitas de casos de ébola. Isto na comuna de Mangando, uma localidade fronteiriça do município de Marimba com a República Democrática do Congo. Isaías Soares.
As medidas profiláticas orientadas pela Organização Mundial da Saúde e pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças foram reforçadas no posto fronteiriço de Temualuma, apesar de a província não registrar qualquer contaminação. O vice-governador para o setor político, econômico e social, Domingos Manuel Eduardo, liderou até quinta-feira uma missão multissetorial que avaliou o grau de prontidão das equipas instaladas nos postos de fronteira.
Felizmente ainda não tivemos nenhum caso, mas não podemos baixar a guarda. É assim que, por orientação de Sua Excelência e Sr. Governador, estamos aqui para constatar o estado de prontidão, que ainda não é desejável, mas já baixamos orientações, já passamos recomendações no sentido de melhorar o estado de prontidão. Particularmente também no que toca à formação do pessoal aqui no posto de Tembaluma e também disponibilidade de equipamento de biossegurança.
O cidadão Domingos Ngola defende mais eficácia na estratégia do governo, porquanto os relatos da RDC sobre o vírus ébola preocupam os nativos.
Estamos muito preocupados com nossos irmãos, vizinhos, que a ébola já está a extinguir no Congo. Nós aqui estamos muito preocupados, teremos que uma proteção mais forte.
A República Democrática do Congo e Angola e Malanje compartilham uma fronteira comum fluvial de 147 quilômetros e a missão, nos últimos dias, veio reformular a estratégia para a triagem das pessoas que entram para o território nacional. Yolanda Mote é a chefe do Departamento Provincial de Saúde Pública do Gabinete Provincial da Saúde.
Foi feita uma avaliação em diversas localidades, foi avaliada a situação para colocar o espaço para a quarentena, fomos ver como é que podemos fazer a triagem do pessoal que entra, o nível de preparação no que concerne os equipamentos.
Chefe do Departamento Provincial de Saúde Pública do Gabinete Provincial de Malães, Yolanda Mote. Marimba é a segunda região, depois de Kingeng e Kihugu, município de Massango, que fazem fronteira fluvial com a República Democrática do Congo. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Os mais de 70 funcionários da empresa petrolífera Tuboscope Angola continuam em greve, afirmando que as suas reivindicações ainda não foram resolvidas. Os trabalhadores, recorde-se, iniciaram a greve na passada terça-feira e dizem estar agora a ser ameaçados pelo patronato. Koko Mokuta.
Com a adesão de cerca de 90% dos trabalhadores, segundo os grevistas, apenas os membros do corpo diretivo não aderiram, com o objetivo de exigir a falta de pagamentos de salários, de acordo com a taxa diária do Banco Nacional de Angola, e a inexistência de avaliações anuais aos funcionários. Segundo Hamilton António, porta-voz do Núcleo Sindical das Indústrias Petroquímicas e Metalúrgicas de Angola, mesmo com as ameaças, a greve vai continuar.
Principalmente o pessoal das finanças já foram intimidados com mensagens, né, para poder ir trabalhar. Mas nós asseguramos sempre eles que o cordão que a gente tem que manter firme, que ninguém pode sair fora do cordão. Nós estamos dispostos a continuar, né? A empresa até agora não se mostra com boa fé para poder negociar.
António apela à empresa mãe, com a sede nos Estados Unidos, para não ouvir apenas os relatos do corpo diretivo.
O apelo que eu tenho à direção da empresa, principalmente em Houston, é os diretores de lá de cima não escutarem a reportagem do pessoal da África do Sul, porque está a encurtar as informações, que vem até arranjar alguém, um representante legal a partir de Houston, que vai até aqui em Angola para poder viver o assunto de perto, né? Porque está a viver de mentira.
Tuboscope é uma empresa de manutenção, inspeção e fabrico de material de perfuração no setor petrolífero, com cerca de 91 trabalhadores nacionais e 38 expatriados. A Tuboscope encontra-se instalada em 18 países. Koko Mokuta, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África, primeira meia hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta e também em FM. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. E o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E agora vamos para o Lubango, portanto a província da Huila, uma das províncias afetadas pela seca que assola o sul do país. Mas isto também é visto como oportunidade para o ensino de questões ambientais. Teodoro Albano.
Coincidência ou não, as alterações climáticas, coincidência notada no sul de Angola, está a levar as autoridades da Huila a desenvolver projetos ambientais 15 escolas, ensino primário, correspondente a cerca de 15 mil crianças, acabam de beneficiar de um projeto de mobilização sobre questões ambientais, se avançar os custos e os prazos de execução do projeto. A diretora do Gabinete Provincial do Ambiente, Lady Amaro, destacou a necessidade de se valorizar a consciência ambiental nas crianças.
Nós aqui queremos reunir, queremos chamar, queremos sensibilizar as pessoas para que se sintam mais envolvidas naquelas que são as questões e os desafios hoje referentes às questões do meio ambiente. Como é que podemos conservar os nossos espaços, como é que podemos manter e criar sistemas de ensino mais ecológico e mais sustentável.
Sabe-se que o projeto terá monitorização de uma universidade estrangeira. O diretor da Agência Nacional de Resíduos, Monteiro Lumbo, defende que o projeto responde aos desafios que se colocam na atualidade. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na Manhã Desportiva, vamos começar com o futebol na Europa e vamos começar em Espanha, onde a grande notícia é o Barcelona por duas razões. O jovem, nascido na Guiné-Bissau, Ansu Fati, de 16 anos de idade, entrou no sábado, na segunda parte, quando o Barcelona perdeu com o Osasuna por 1-0. Ansu Fati marcou e tornou-se no mais jovem jogador do Barcelona a marcar num jogo do campeonato. Barcelona acabou, no entanto, por empatar a 2 golos. E aí está a segunda razão do porquê é que o Barcelona é a notícia esta segunda-feira. Com este empate, o Barcelona está a atravessar o seu pior princípio de época desde 2008-2009. 3 jogos, Barcelona tem 1 derrota, 1 vitória, 4 pontos. Neste aspecto, a salientar que nesse ano, 2008-2009, tudo acabou bem. O Barcelona viria a ganhar o campeonato. Barcelona atualmente está em 8º lugar com 4 pontos, menos 1 com o Real Madrid em 5º e está a 5 pontos do líder, o Atlético Madrid, que tem 3 jogos, 3 vitórias. Vai muito bem, muito obrigado. No vizinho Portugal, quem fez história foi o defesa do Sporting Coates. Sporting perdeu em casa com o Rio Ave 3-2, 3 golos de penalti do Rio Ave, 3 penaltis causados por Coates, os dois últimos, nos últimos 4 minutos de jogo. Sporting estava em primeiro, desce para quinto a 3 pontos do líder. O Famalicão, que ao fim de 4 jornadas tem 10 pontos. Benfica e Porto ganharam à vontade, estão a 1 ponto do líder. Porto em casa bateu o Guimarães por 3-0. Guimarães reduzido a 9 jogadores. O treinador do Guimarães é Ivo Vieira.
Pela subtração de um jogador nosso logo no início e depois do segundo jogador. É natural que a equipa depois quebrasse um bocadinho, mas eu estou aqui muito orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram. Tentaram, mesmo com 10, mesmo com 9, ter a bola, chegar à baliza do Futebol Clube do Porto. Na segunda parte, na parte final, foi mais difícil.
Era o treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira. E o que é que pensa o treinador do Porto, Sérgio Conceição?
Ganhamos 3-0. Penso que o resultado é algo exagerado para aquilo que se passou em campo.
Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Benfica alcançou um excelente resultado. Foi a Braga ganhar e ganhar bem. Deu sova, surra no Braga, 4-0. Braga, vindo de uma eliminatória da Liga Europa, o seu treinador é Ricardo Sapinto.
Não estando no nosso melhor em termos daquilo que é a nossa performance ou em termos daquilo que é a frescura física, enfim, e quanto a uma grande equipa, se falhamos aqui no outro detalhe, numa outra situação, pagamos caro e pagamos muito caro hoje esta derrota por causa de também de muita infelicidade, penso eu, mas também mérito do Benfica pela qualidade que tem também dos seus jogadores.
Sapinto, treinador do Sporting de Braga, que ao fim de 4 jornadas tem 4 pontos. Já o treinador do Benfica, Bruno Lage, afirmou.
Nós temos é que mostrar, e é isso que eu lhes pedi, essencialmente, é mostrem no campo a forma de que nós treinamos, com a intensidade que nós treinamos, com a dinâmica que nós treinamos. Penso que o mais importante é olhar para nós e ficarmos satisfeitos com o jogo e com o resultado.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Vamos agora para a Inglaterra e vamos começar por falar do jogo dos portugueses. É verdade, falamos do Everton, treinado pelo português Marco Silva e com o meio-campista português André Gomes em jogo, e do Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo e em que Neste fim de semana, jogaram 6 portuguesas. Everton ganhou por 3-2, mas quem comanda isolado o campeonato inglês é o Liverpool, que bateu o Burnley 3-0. Está no topo, com mais 2 pontos que o atual campeão, o Manchester City, que bateu o Brighton 4-0. Tottenham e Arsenal empataram a 2 golos. Arsenal está a 5 pontos do líder, Tottenham a 7. Tem os mesmos que o Manchester United, que empatou com o Southampton a 1 golo. E finalmente, o folhetim, a telenovela Neymar, chegou ao fim. Neymar não vai para lado nenhum, fica no PSG, mas já anunciou a segunda edição da telenovela. No final da época, Neymar diz que vai embora. Vamos a ver. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Ao microfone convosco, nesta primeira meia hora, está o João Santa Rita, aqui em Washington. 13 horas, quase 26 minutos. O Papa Francisco chega a Maputo na quarta-feira. O Ramos Miguel foi buscar reação, junto de diversas comunidades religiosas, a esta visita do líder da Igreja Católica.
Sou Dani Ibrahim, do Conselho Islâmico.
Queremos dar este exemplo ao mundo todo que Moçambique vive sem paz, que há um entendimento mútuo, é uma boa convivência entre as entidades religiosas.
Samuel Levi tem a mesma opinião.
Para nós, na comunidade judaica, a visita do Santíssimo Papa é, de facto, um momento de alegria para nós.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai ter uma reportagem bem mais alargada sobre a visita do Papa a Moçambique, não só com reações das diferentes comunidades religiosas, mas também de outras pessoas. Portanto, o Papa inicia uma visita quarta-feira a Maputo e nós vamos, sem dúvida, fazer a cobertura desse evento. Na segunda meia hora, para além do Ramos Miguel, vamos ter reportagens de várias partes do mundo, incluindo dos Palopes. Vamos ter também as últimas da Guiné-Bissau. Portanto, isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Ziggy Marley, A Beach in Hawaii.
On the beach in Hawaii, hey, I wish you were here with me, walking on the beach in Hawaii. Looking at the ocean, now I understand. Love is like the open sea, and I wish you were here with me. On the beach in Hawaii, in Hawaii.
modo, ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos a 2 de setembro de 2019, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, Estados Unidos e os Talibã do Afeganistão acordaram nos parâmetros de um projeto de acordo, ao abrigo do qual os Estados Unidos irão retirar 5 bases militares naquele país. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria diz que o seu país vai tomar medidas não especificadas, acusando a polícia sul-africana de nada fazer para defender propriedades de cidadãos nigerianos naquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz e em Nampula, Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial, Rádio Morabeza, na cidade da Praia. E na Guiné-Bissau, a Rádio Pijigdi Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintia Oku e Leste FM em Gabu. E Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com, também presentes no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português, e o nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, Wagner Robert. As notícias a esta hora com João Santarita.
Os Estados Unidos e os Talibã do Afeganistão acordaram nos parâmetros de um projeto de acordo ao abrigo do qual os Estados Unidos irão retirar de 5 bases militares nesse país 135 dias após a assinatura do documento. O chefe da equipa de negociadores dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzade, disse a uma rede de televisão privada afegã que 5 mil soldados serão retirados dessas bases. Atualmente há 14 mil soldados americanos estacionados no Afeganistão em 7 bases americanas. As declarações de Khalilzade foram feitas após um encontro com o presidente Ashraf Ghani, em que o enviado americano discutiu aspectos-chave das negociações, mas não lhe entregou uma cópia do documento. Um porta-voz do presidente disse que este tinha visto os detalhes do acordo, mas recusou-se a dar pormenores. O governo afegão vai agora estudar esses pormenores, formular as suas observações e partilhá-las com os Estados Unidos, disse o porta-voz, acrescentando que o governo afegão quer conversações diretas com os Talibã.
Cerca de 30 pessoas continuam desaparecidas devido a um incêndio num barco perto da costa do estado americano da Califórnia nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. O porta-voz da Guarda Costeira, Aidan Cooney, disse que havia 34 pessoas a bordo do navio e que a Guarda Costeira resgatou 5 delas. As autoridades admitem que o número de mortes pode ser superior a 2 dezenas. O incêndio começou num barco de mergulho localizado perto da ilha de Santa Cruz, nas ilhas do Canal, um parque nacional a cerca de 32 quilómetros da costa, perto da cidade de Oxnard, disse a Guarda Costeira.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria disse que o seu país vai tomar medidas não especificadas, acusando a polícia sul-africana de nada fazer para defender propriedades de cidadãos nigerianos na África do Sul. A polícia sul-africana prendeu hoje mais de 60 pessoas depois de atos de pilhagem no centro de Joanesburgo e manifestações contra estrangeiros. Pelo menos 41 pessoas foram presas quando centenas marcharam através do centro de Joanesburgo pilhando lojas e incendiando carros e edifícios. No domingo, um edifício foi incendiado e ruiu, causando a morte de 3 pessoas. O ministro da Polícia, Becky Talley, descreveu os atos como ações criminosas e não o resultado de xenofobia. Para o ministro, a xenofobia é apenas uma desculpa para atos criminosos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Jeffrey Onyema, disse que os alvos dos ataques têm sido propriedades de nigerianos e acusou a polícia sul-africana de ser ineficaz. O ministro disse que o governo nigeriano vai tomar medidas, mas não deu outros pormenores. No KwaZulu-Natal e na província do Cabo Ocidental, caminhões bloquearam estradas na continuação de protestos contra camionistas estrangeiros. 20 pessoas foram presas no KwaZulu-Natal.
E por último, neste bloco de notícias, o furacão Dorian, da categoria 5, a mais alta classificação, atingiu as Bahamas com ventos de cerca de 300 km a hora e deixou um rastro de destruição ainda não quantificado. A Cruz Vermelha fala em 13 mil casas destruídas por agora, enquanto a UBS estima que as perdas em bens podem ascender a 25 mil milhões de dólares. Nos Estados Unidos, o Centro Nacional de Furacões estima que O Dorian passará perigosamente perto da costa da Flórida entre a noite de hoje e a madrugada de terça-feira. Os governadores da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul declararam o estado de emergência e ordenaram a evacuação de milhares de pessoas. São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Nesta nossa emissão vespertina, destacamos na primeira parte o início da campanha eleitoral em Moçambique. Uma campanha eleitoral que visa as eleições de 15 de outubro naquele país, que entra já no seu terceiro dia, e no maior círculo eleitoral do país, que é a província nortenha de Nampula, alguns eleitores dizem que os manifestos dos partidos políticos não trazem novidades. Outros prometem o que não vão cumprir, dizem os eleitores aqui entrevistados pela Adina Sualehe.
A promoção do emprego, melhoria de vias de acesso, abastecimento de água potável, expansão da corrente elétrica, melhoria dos serviços de saúde e educação e combate à corrupção são algumas das promessas dos principais partidos políticos na província de Nampula, como no passado. Eleitores, no entanto, querem saber como os partidos políticos vão concretizar as suas ideias caso forem eleitos. José Simão, de 24 anos de idade, sonha com um emprego e casa e diz que já ouviu alguns partidos prometerem isso. O candidato da Frelimo à presidência da República prometeu emprego para todos os jovens, mas em 2014 também prometeu. E isso não é novidade para mim. Eu quero saber como vai dar emprego no próximo quinquênio, quais são as estratégias de promoção de emprego. Aí estará a novidade, afirmou Simão, perguntando se a Arnamo está a prometer combater a corrupção, como vai fazer isso?
Os manifestos dos partidos, eles não estão a trazer aquilo que é alguma novidade. Só estão a aparecer, como já é de costume, a pedir voto, voto e voto. E, como de sempre, fazer aquelas promessas de sempre, que em algum momento a gente, quando para analisar minuciosamente, não tem, digamos, o impacto. Eles só chegam, fazem pedidos e, em algum momento, algumas mensagens continuam aquelas falaciosas. Há partidos que aparecem a dizer que vou dar emprego para todos. Mas esses mesmos partidos dizem que vão dar emprego para todos. Que experiência têm? Outros já estão no poder, dizem que vão dar emprego para todos, mas desde quando vão dar emprego para todos? Como é que eles vão fazer isso? E então não estão a trazer essa mensagem. Vamos dar emprego para todos, como?
Laura Xerene e Leonardo Agostinho esperam que, mais do que prometer os partidos políticos, se concentrem em mudar a realidade do país.
Vado a sua novidade, mas só que o que se foi feito nos anos anteriores não foi consoante as expectativas de algumas outras pessoas. Muitas das vezes promete-se algo que não se cumpre, né? Como, por exemplo, emprego, né? Emprego, muita camada juvenil está a padecer sobre essa enfermidade. Então, não sei, vamos ver dessa vez o que vai dar.
Nas promessas que eles estão a fazer, que aconteça a mudança, que realmente façam isso que eles estão a prometer.
Importa referir que na província de Nampula, além da corrida ao Parlamento, concorrem à Assembleia Provincial para eleger o governador quatro partidos políticos, nomeadamente a Frelimo, Renamo, MDM e AMUSI. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina Sualehe, reportando a partir do maior círculo eleitoral de Moçambique. O outro maior círculo do país é a Zambésia. A Voz da América continuará a apresentar até 15 de outubro reportagem sobre o decurso da campanha eleitoral. 15 de outubro é o dia das eleições. Falamos da Zambésia e também de Nampula. Vamos agora falar de Manica, onde os principais partidos, a Frelimo, Renamo e MDM, iniciaram no sábado, último dia de agosto, a campanha eleitoral. Na caça ao voto, todos prometiam desenvolver o país. A diferença de recursos, tal como reporta o nosso correspondente André Batista, também era visível. A Frelimo no poder, aparentando mais, isto em termos de recursos de campanha, e os da oposição menos. Aliás, os partidos políticos já no fim de semana reclamavam o facto de não terem ainda recebido os fundos da Comissão Nacional de Eleições para a campanha. Detalhes aqui com André Batista.
Os candidatos a governadores de Manica namoraram eleitorado em comício nos subúrbios da capital de Chimoio, com promessas de frear a pobreza e continuar o desenvolvimento de Moçambique. A Frelimo disse que quer lutar para eliminar os desequilíbrios sociais com mais acesso aos serviços básicos para a população.
Reconhecemos
que existe de facto uma parte da população que ainda não conseguiu atingir a esses níveis que nós desejamos. É um desafio que eu acredito que nós todos devemos abraçar, nós todos unidos devemos abraçar para podermos fazer face a esse desequilíbrio, porque foi um desequilíbrio provocado por essas guerras que nós tínhamos. Havia falta de acesso a algumas localidades, havia falta de acesso a algumas povoações por causa da guerra. Terminada a guerra, vamos ter acesso a todos os locais e vamos ter também o conhecimento de causa do que nós devemos fazer mais para o bem da nossa comunidade.
Arnamo pretende ver transformados localmente os recursos naturais e abrir oportunidade de emprego aos jovens.
Temos que transformar os nossos produtos florestais, os nossos produtos da agricultura, os nossos recursos minerais e naturais em bens e serviços para aqui em Manica, aqui em Moçambique, e por via disso estaremos a dar emprego a mais moçambicanos. Queremos moralizar a sociedade, queremos moralizar a saúde e a educação. Hoje em dia, os enfermeiros, os médicos, os professores, os polícias são conotados ou são símbolos de corrupção. Mas, na verdade, a essência está no regime que governa o país.
Já o MDM considera que o desenvolvimento de infraestruturas será crucial para o crescimento econômico de Moçambique.
O terceiro pilar é o desenvolvimento de infraestruturas e o quarto pilar é o desenvolvimento e equilíbrio social. Portanto, o que nós pretendemos que os munícipes saibam nestas eleições gerais é que é preciso votar para o MDM e para o David Simango.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Na região centro de Moçambique, Manica, reportando aquilo que foi o início da campanha eleitoral, que foi no sábado, dia 31 de agosto. Estamos a 2 de setembro, são 13 horas e 42 minutos. Daqui a pouco iremos falar também de uma situação que envolve Cabo Verde. A Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde voltou a divulgar uma nota nos jornais a advertir para o facto de muitos cidadãos continuarem a ficar nos Estados Unidos com visto de turista, o que dificulta a emissão de vistos a cabo-verdianos. Mas antes de falarmos de Cabo Verde, vamos agora continuar em Moçambique, onde os religiosos dizem que a visita do Papa Francisco ajudará na união e coexistência entre os crentes. Francisco estará em Maputo esta semana, concretamente entre os dias 4 e 6. Ramos Miguel.
A intensa movimentação das pessoas em torno da visita do Papa Francisco a Moçambique, que se inicia esta quarta-feira 4, está a ofuscar a campanha para as eleições de 15 de outubro e a contribuir para o reforço das relações interreligiosas, que em alguns casos não eram boas. Nem parece que estamos em campanha eleitoral. As pessoas estão mais preocupadas com a visita do Papa do que com a campanha, disse Laura Lobato, crente da Igreja Testemunha de Jeová em Maputo, realçando que talvez a situação mude depois da visita papal. A mesma opinião tem Salvador Uamossi, da Igreja Zione, afirmando que a intensa movimentação das pessoas em torno desta visita significa que elas acreditam no poder espiritual que o Papa traz para Moçambique. Você sabe que tem havido desentendimentos entre igrejas neste país, mas neste momento eu não sei quem é crente da Igreja Universal do Reino de Deus, da Assembleia de Deus ou da Metodista Unida. Todos nós estamos sintonizados com a visita papal, realizou Dani Ibrahimo, do Conselho Islâmico.
Queremos dar este exemplo ao mundo todo que Moçambique vive sem paz, que há um entendimento mútuo, é uma boa convivência entre as entidades religiosas.
Samuel Levi tem a mesma opinião.
Para nós, na comunidade judaica, a visita do Santíssimo Papa é, de facto, um momento de alegria para nós, por vários motivos, mas inclusive porque é um momento em que todas as confissões aqui do país possam mostrar-se coesas e como eles se investem no entendimento mútuo.
Para Nelson Moda, da comunidade de Santo Egídio em Moçambique, esta sintonia em torno da visita do Papa Francisco tem explicação.
Penso que uma das coisas que esta visita vai trazer para nós é fazer renascer em nós o fio de esperança que perdemos como moçambicanos. Fazer renascer em nós o fio de partilha que nós perdemos. Fazer renascer em nós nós a solidariedade como um único povo, porque às vezes somos deixados levar pelas fronteiras étnicas, pelas fronteiras provincialistas, pelas fronteiras linguísticas e perdemos o senso do universal.
No contexto da visita papal, algumas pessoas destacam o papel da Igreja Católica nos esforços para pôr fim ao conflito armado em Moçambique.
O conflito já terminou, mas há outro conflito na Zona Norte. Eu acredito que vem para vir amainar essa situação, para que os moçambicanos tenham um melhor entendimento e que estejamos em paz.
Nelson Moda sublinha, por outro lado, que o Papa vem reafirmar-nos que somos o único povo e nada pode reinar senão a solidariedade e a paz entre nós.
Tem que ser para nós um motivo de grande acolhimento, portanto, é preciso prepararmos, não para acolhê-lo só com os enfeites, com as capulanas, com as camisetas, com os cantos, com as danças, mas é preciso prepararmos os nossos corações, termos os olhos para o mundo, que a dor dos outros seja a nossa dor.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Papa Francisco estará em Maputo entre 4 e 6. Alguns crentes da Beira, católicos neste caso vertente, gostariam de ver o Papa Francisco a visitar a sua cidade na medida em que foi a mais devastada pelo ciclone Idai em março. Depois de Moçambique, Papa Francisco vai a Madagascar. A Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde voltou a divulgar uma nota nos jornais e a advertir para o facto de muitos cidadãos continuarem a ficar nos Estados Unidos com visto de turista, o que dificulta a emissão de vistos aos cabo-verdianos. Na nota, a Embaixada Americana na Praia diz, e citamos, infelizmente os cidadãos cabo-verdianos estão a ultrapassar o limite de estadia dos seus vistos de turismo a taxas significativamente mais elevadas do que a média mundial. De acordo com o relatório de permanência ilegal de 2018 do Departamento de Segurança Interna aqui dos Estados Unidos, mais de 11% dos viajantes cabo-verdianos não voltaram das suas viagens para os Estados Unidos antes do período limite de permanência autorizado, geralmente 6 meses, ou não voltaram de todo, diz a nota que temos a citar. A representação diplomática de Washington lembra que a utilização indevida de um visto de turista dos Estados Unidos é uma violação grave da lei e tem consequências, como mais dificuldades que os cabo-verdianos enfrentam agora para a obtenção de visto. Cada ano, cerca de 5 mil cabo-verdianos obtêm vistos para visitar e fazer negócios nos Estados Unidos, o que radica a maior comunidade imigrada do arquipélago. A imigração para a América do Norte começou no século XVIII, quando homens do sul do arquipélago, particularmente da Ilha Brava, começaram a ser recrutados para trabalhar nos baleiros americanos que operavam no Atlântico Sul. 13 horas 47 minutos depois desta notícia que tem a ver com os vistos para os Estados Unidos, com uma advertência para os cabo-verdianos, vamos agora a Angola. O Ministério Público deste país quer ouvir o antigo presidente José Eduardo Santos sobre o caso de corrupção envolvendo o dirigente do antigo gabinete de imagem do governo Crescima e acusado de ter desviado milhões de dólares. A notícia foi dada pelo portal Macangola. Detalhes aqui com o Venâncio Rodrigues.
A intenção, segundo o portal angolano, consta da acusação criminal proferida contra o antigo responsável da comunicação institucional, Manuel Rablas, bem como do seu assistente Hilário Alemão dos Santos. Segundo a fonte, o Ministério Público terá requerido a abertura da instrução contraditória para confrontar em juízo o antigo chefe de Estado angolano e perceber que papel desempenhou nos crimes que são imputados aos seus antigos colaboradores. Manuel Rablas e Hilário dos Santos respondem pelos crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais. O antigo responsável do Crescima alega que desviou mais de 100 milhões de dólares a mando de José Eduardo dos Santos, quando este era presidente da República. O jornalista e investigador Rafael Marques, dono do portal, considera que Manuel Rablas e todos os antigos servidores públicos implicados em atos de corrupção não podem atribuir as culpas unicamente ao antigo presidente da República. Para Rafael Marques, nem todos os crimes eram do conhecimento do antigo titular do Poder Executivo.
É importante também analisar o nível de cobardia de alguns desses dirigentes que agora procuram empurrar todas as responsabilidades para José Eduardo dos Santos. É, no mínimo, ridículo, porque tem de haver, pelo menos, alguma hombridade, alguma capacidade de assumirem as suas responsabilidades individuais. O Manuel Rablas também tinha a capacidade de dizer não, e nunca o fez, e não fez porquê. Bem podia ter dito não, não cumpro ordens ilegais, demito-me e não fez. E sabemos como Manuel Reblás gastou grande parte desse dinheiro. Reblás usou e abusou do erário público para satisfazer os seus caprichos pessoais. E isso não recebeu, certamente não recebeu ordem de José Eduardo Santos. E esses indivíduos que se mostravam leais ao José Eduardo não eram senão apenas oportunistas que usavam seu nome para enriquecimento pessoal, sabendo que um dia, quando chegasse a altura do julgamento, teriam toda a responsabilidade de José Eduardo Santos como padrinho da corrupção.
O jurista Pedro Capracata considera por seu turno que, independentemente de ter sido Presidente da República e abusar de imunidades, José Eduardo dos Santos pode ser convocado e ouvido como declarante.
E no caso do Congresso do Presidente Eduardo dos Santos, pode ele ser ouvido na sua própria residência, como testemunha ou como declarante, para esclarecer alguns factos relacionados com um processo que estiver a correr.
A possibilidade de um antigo chefe de Estado angolano poder vir a ser ouvido pela Justiça já tinha sido admitida pelo porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, que disse ser necessária por conta dos vários processos em curso em que muitos dos arguidos dizem ter recebido ordens de José Eduardo dos Santos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, no fim de semana, mais um indivíduo matou indefesos. Detalhes com Ana Guedes.
A polícia diz que um indivíduo desviou um carro entre Odessa e Midland, no oeste do Texas, e atirou aleatoriamente contra pessoas. A polícia apanhou o indivíduo num parque de estacionamento e atirou mortalmente contra ele. No domingo, o presidente Trump elogiou as autoridades da lei e da ordem pelo que chamou de trabalho incrível, dadas as circunstâncias. Mas perguntando se o último tiroteio levaria a uma legislação de controle de armas, ele não fez nenhum compromisso.
Estamos a analisar várias leis, ideias, conceitos, já faz tempo, a verificação de antecedentes criminais. Direi que, na maioria das vezes, infelizmente, se lançares um olhar aos últimos 4 ou 5, ou mesmo recuar 5, 6 ou 7 anos, na maioria das vezes, por mais duro que seja a verificação de antecedentes criminais, eles não teriam parado nada disso. Portanto, é um grande problema. É um problema mental. É um grande problema.
O senador norte-americano Pat Toomey, republicano da Pensilvânia, disse em entrevista à cadeia de televisão ABC no domingo que o presidente está interessado em fazer algo significativo.
Ele não endossou um projeto de lei específico. Acho que isso seria prematuro. Mas ele e eu temos uma conversa em curso. Sei que outros senadores interessados também estão nessa conversa. Os nossos funcionários, incluindo os da Casa Branca, estão muito seriamente a seguir isso.
A Tomei patrocinou um projeto de verificação de antecedentes criminais que incluiria a compra de armas online e em feiras de armamento, mas admitiu que não tem a certeza do resultado.
Não sei ao certo onde tudo isto acaba, mas o presidente está muito interessado, continua muito interessado em medidas que tornariam mais difícil as pessoas que não deveriam ter armas consegui-las. E estamos a levar isso com muita seriedade.
Muitos americanos dizem que a verificação de antecedentes criminais não é suficiente para impedir o assassinato, porque alguns dos atiradores em massa obtiveram as suas armas legalmente. Mas a proibição de armas de alto calibre, que muitos desejam, enfrenta forte oposição de partidários dos direitos do porte de arma e de seus representantes no Congresso. Pelo menos 330 pessoas já foram mortas em tiroteios em massa nos Estados Unidos desde janeiro, 50 delas só no mês passado.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria diz que o seu país vai tomar medidas não especificadas, acusando a polícia sul-africana de nada fazer para defender propriedades de cidadãos nigerianos naquele país. A polícia sul-africana prendeu hoje mais 60 pessoas depois de atos de pilhagem no centro de Joanesburgo e manifestações contra estrangeiros. Pelo menos 41 pessoas foram presas quando centenas marcharam através do centro de Johannesburg, pilhando lojas e incendiando carros e edifícios. No domingo, um edifício foi incendiado e ruiu, causando a morte de 3 pessoas. O ministro da Polícia, Bekin Kele, descreveu os atos como ações criminosas e não resultado de xenofobia. Para o ministro, a xenofobia é apenas uma desculpa para atos criminosos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Geoffrey Oryema, disse que os alvos dos ataques têm sido propriedades nigerianos e acusou a polícia sul-africana de ser ineficaz.
Na Manhã Desportiva, vamos começar com o futebol na Europa e vamos começar em Espanha, onde a grande notícia é o Barcelona por duas razões. O jovem, nascido na Guiné-Bissau, Ansu Fati, de 16 anos de idade, entrou no sábado, na segunda parte, quando o Barcelona perdeu com o Osasuna por 1-0. Ansu Fati marcou e tornou-se no mais jovem jogador do Barcelona a marcar num jogo do campeonato. Barcelona acabou, no entanto, por empatar a 2 golos. E aí está a segunda razão do porquê é que o Barcelona é notícia esta segunda-feira. Com este empate, o Barcelona está a atravessar o seu pior princípio de época desde 2008-2009. 3 jogos, Barcelona tem 1 derrota, 1 vitória, 4 pontos. Neste aspecto, a salientar que nesse ano, 2008-2009, tudo acabou bem. O Barcelona viria a ganhar o campeonato. Barcelona atualmente está em 8º lugar com 4 pontos, menos 1 com o Real Madrid, em 5º, e está a 5 pontos do líder, o Atlético Madrid, que tem 3 jogos, 3 vitórias. Vai muito bem, muito obrigado. No vizinho Portugal, quem fez história foi o defesa do Sporting Coates. Sporting perdeu em casa com o Rio Ave 3-2, 3 golos de penalti do Rio Ave, 3 penaltis causados por Coates, os 2 últimos, nos últimos 4 minutos de jogo. Sporting estava em primeiro, desce para 5º a 3 pontos do líder. O Famalicão, que ao fim de 4 jornadas tem 10 pontos. Benfica e Porto ganharam à vontade, estão a 1 ponto do líder. Porto em casa bateu o Guimarães por 3-0. Guimarães reduzido a 9 jogadores. O treinador do Guimarães é Ivo Vieira.
Pela subtração de um jogador nosso logo no início e depois do segundo jogador. É natural que a equipa depois quebrasse um bocadinho, mas eu estou aqui muito orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram. Tentaram, mesmo com 10, mesmo com 9, ter a bola, chegar à baliza do Futebol Clube do Porto. Na segunda parte, na parte final, foi mais difícil.
Era o treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira. E o que é que pensa o treinador do Porto, Sérgio Conceição?
Ganhamos 3-0. Penso que o resultado é algo exagerado para aquilo que se passou em campo.
Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Benfica alcançou um excelente resultado. Foi a Braga ganhar e ganhar bem. Deu sova, surra no Braga, 4-0. Braga, vindo de uma eliminatória da Liga Europa, o seu treinador é Ricardo Sapinto.
Não estando no nosso melhor em termos daquilo que é a nossa performance ou em termos daquilo que é a frescura física, enfim, e contra uma grande equipa, se falhamos aqui no outro detalhe, numa outra situação, pagamos caro e pagamos muito caro hoje esta derrota por causa de também de muita infelicidade, penso eu, mas também mérito do Benfica pela qualidade que tem também dos seus jogadores.
Sapinto, treinador do Sporting de Braga, que ao fim de 4 jornadas tem 4 pontos. Já o treinador do Benfica, Bruno Lage, afirmou.
Nós temos é que mostrar, e é isso que eu lhes pedi, essencialmente é mostrem no campo a forma de que nós treinamos, com a intensidade que nós treinamos, com a dinâmica que nós treinamos. Penso que o mais importante é olhar para nós e ficarmos satisfeitos com o jogo e com o resultado.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, de Portugal. Vamos agora para a Inglaterra e vamos começar por falar do jogo dos portugueses. É verdade, falamos do Everton, treinado pelo português Marco Silva e com o meio-campista português André Gomes em jogo, e do Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, e em que, neste fim de semana, jogaram 6 portugueses. Everton ganhou por 3-2, mas quem comanda isolado o campeonato inglês é o Liverpool, que bateu o Burnley 3-0. Está no topo, com mais 2 pontos que o atual campeão, o Manchester City, que bateu o Brighton 4-0. Tottenham e Arsenal empataram a 2 golos. Arsenal está a 5 pontos do líder, Tottenham a 7. Tem os mesmos que o Manchester United, que empatou com o Southampton a 1 golo. E finalmente, o folhetim, a telenovela Neymar, chegou ao fim. Neymar não vai para lado nenhum, fica no PSG, mas já anunciou a segunda edição da telenovela. No final da época, Neymar diz que vai embora. Vamos a ver.
E assim chegamos ao ponto final de captar alguns títulos de notícias. Estados Unidos e Talibã do Afeganistão acordaram os parâmetros de um projeto de acordo, ao abrigo do qual os Estados Unidos irão retirar 5 bases militares daquele país. O furacão Dorian, categoria 5, a mais alta classificação, atingiu Bahamas com ventos de até quase 300 km por hora. Um grande abraço do Domenico Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, 2 de setembro. A partir de agora, o microfone Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modelada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para todo o mundo, em voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do +1 908 652 4584. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, como já disse, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Leo Waldaleu e a assistência técnica é do Wagner Roberts. Notícias que marcam esta segunda-feira: Estados Unidos e talibãs mais próximos de um acordo que permitirá a saída das tropas americanas daquele país. Cerca de 30 pessoas podem ter morrido num incêndio num barco de recreio na Califórnia. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria diz que seu governo vai tomar medidas contra a África do Sul, em virtude de a polícia daquele país não proteger os seus cidadãos. Noutras notícias, falaremos das expectativas dos moçambicanos em relação às eleições. Manifestantes levam ao tribunal o governador da província angolana de Benguela por calúnia. E teremos a nossa revista da economia. E como é segunda-feira, também é dia da rubrica Top 10 na América. Vamos começar esta última meia hora da emissão de hoje da Voz da América em Moçambique, mais precisamente em Nampula, o maior círculo do país, onde há 3 dias arrancou a campanha eleitoral. Alguns eleitores, no entanto, dizem que os manifestos dos partidos políticos não trazem novidades. Outros prometem o que não vão cumprir, dizem outros votantes. Adina Swalehe tem a reportagem.
A promoção do emprego, melhoria de vias de acesso, abastecimento de água potável, expansão da corrente elétrica, melhoria dos serviços de saúde e educação e combate à corrupção são algumas das promessas dos principais partidos políticos na província de Nampula, como no passado. Eleitores, no entanto, querem saber como os partidos políticos vão concretizar as suas ideias caso forem eleitos. José Simão, de 24 anos de idade, sonha com um emprego e casa e diz que já ouviu alguns partidos prometerem isso. O candidato da Frelimo à presidência da República prometeu emprego para todos os jovens, mas em 2014 também prometeu, e isso não é novidade para mim. Eu quero saber como vai dar emprego no próximo quinquênio, quais são as estratégias de promoção de emprego, aí estará a novidade, afirmou Simão, perguntando se a Arnamo está a prometer combater a corrupção, como vai fazer isso?
Os manifestos dos partidos, eles não estão a trazer aquilo que é alguma novidade, só estão a aparecer, como já é de costume, a pedir voto, voto e voto. E, como de sempre, fazer aquelas promessas de sempre, que em algum momento a gente, quando para analisar minuciosamente, não tem, digamos, o impacto. Eles só chegam, fazem pedidos e, em algum momento, algumas mensagens continuam aquelas falaciosas. Há partidos que aparecem a dizer que vou dar emprego para todos. Mas esses mesmos partidos dizem que vão dar emprego para todos. Que experiência têm? Outros já estão no poder, dizem que vão dar emprego para todos, mas desde quando vão dar emprego para todos? Como é que eles vão fazer isso? E então não estão a trazer essa mensagem. Vamos dar emprego para todos, como?
Laura Xerene e Leonardo Agostinho esperam que, mais do que prometer os partidos políticos, se concentrem em mudar a realidade do país.
Vado a sua novidade, mas só que o que se foi feito nos anos anteriores
não foi consoante as expectativas de algumas outras pessoas. Muitas das vezes promete-se algo que não se cumpre, né? Como, por exemplo, emprego, né? Emprego, muita camada juvenil está a padecer sobre essa enfermidade. Então, não sei, vamos ver dessa vez o que vai dar.
Nas promessas que eles estão a fazer, que aconteça a mudança, que realmente façam isso que eles estão a prometer.
Importa referir que na província de Nampula, além da corrida ao Parlamento, concorrem à Assembleia Provincial para eleger o governador quatro partidos políticos, nomeadamente a Frelimo, Renamo, MDM e a MUSI. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Adina. Continuamos aqui na Voz da América. Agora vamos falar na Guiné-Bissau. A polícia judiciária daquele país apreendeu, nesta segunda-feira, cerca de 264 quilos de cocaína, no valor de aproximadamente 5 milhões de euros, e deteve 8 pessoas no âmbito da Operação Navarra. Neste momento, graças a esta operação, detivemos 3 colombianos, 1 maliano e 4 guineenses. A operação continua. A polícia, mais uma vez, manifesta sua determinação no combate ao tráfico, afirmou o diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau, Domingos Correia, à imprensa. Cocaína foi apreendida na zona de Cachungo e Caio, no norte do país. O diretor adjunto da Polícia Judiciária, no entanto, não precisou do local, mas admitiu que a droga chegou ao país por mar e foi encontrada armazenada numa casa. Há meses, a polícia tinha apreendido outra droga, também volume bem elevado, que se destinava à Al-Qaeda do Maghreb. E da Guiné-Bissau, vamos para Angola. Ativistas do autodenominado Movimento Revolucionário na província angolana de Benguela vão mover uma ação criminal contra o governador Rui Falcão Andrade, devido a indícios de difamação e calúnia na análise sobre as causas das manifestações que esse autodenominado movimento promove. João Marcos tem a reportagem.
Recentemente ilibado pelo Tribunal do Namibe no caso da prisão do cidadão João Mendes Mussungo, antigo trabalhador do governo local, Falcão deverá enfrentar um novo processo judicial, já em preparação, agora relativo à calúnia e difamação. As palavras de Rui Falcão, proferidas horas depois de ter autorizado a segunda manifestação, são encaradas como uma ofensa à honra de jovens que contestam o desemprego, a fome e outros males, segundo o advogado da acusação, Chipilica Eduardo.
Porquanto a sua honra, o seu bom nome ficou manchado, entendem que há indícios do crime de difamação e calúnia e vão processar o senhor governador. Brevemente, o senhor governador goza de fama especial, processará remetido à Procuradoria-Geral da República, na pessoa do subprocurador-geral titular da província de Benguela, e vai dar o seguimento adequado à tramitação própria.
O ativista Livulo Prata diz que não faz sentido a tese de aliciamento.
Vai ter que provar onde e quem é que nos deu o dinheiro. Quando o pobre reclama a tua governação e o corrupto sente-se ameaçado, todos gritam. Caso estiver a ganhar, a combater a corrupção, isto é bom. E nós não precisamos de dinheiro do corrupto para fazer manifestação.
Depois do encontro marcado pela referência a empresários frustrados, num dia em que a embaixadora americana conversou também com os manifestantes, o governador reafirma estar pronto para enfrentar os reflexos do que associa ao combate à corrupção.
Este é o exemplo da força do nosso partido. Não são meia dúzia de gatos pingados que ofendem as pessoas, que usam as redes porque não têm coragem de vir cara a cara dizer o que pensam. São cobardes.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à nossa revista económica. Entraram em vigor as novas tarifas em 15% anunciadas pelo governo americano sobre cerca de 300 mil milhões de dólares de importações da China, no novo episódio da guerra comercial entre as duas maiores potências mundiais. No total, mais de 2/3 dos bens de consumo que os Estados Unidos importam da China são agora alvo de impostos mais elevados. O presidente americano Donald Trump chegou a admitir adiar a imposição de novas tarifas aduaneiras para janeiro de 2020, pressionado por organizações de comércio norte-americanas preocupadas com o efeito da medida na época de compras natalícia. Mas na noite de sexta-feira, ele confirmou que a medida iria mesmo entrar em vigor hoje. Pequim deverá reagir nos próximos dias, como tinha anunciado em julho, aumentando as tarifas adicionais em cerca de 70 mil milhões de dólares de produtos importados dos Estados Unidos. Em Moçambique, o Banco Central anteveu uma estabilização de preços nos próximos dois anos, o que vai manter a inflação na casa de um dígito até finais do ano. Esta previsão no índice de custo de vida é explicada, em parte, pela tendência da valorização do metical face às principais moedas de circulação no país, nomeadamente o dólar, rand e euro. O Banco de Moçambique espera, para o terceiro trimestre do ano, um abrandamento da inflação média anual, comparativamente ao trimestre anterior, e prevê ainda para os meses de setembro e outubro uma interrupção no sentido de desaceleração da inflação anual, mas ainda mantendo-se em níveis considerados estáveis. Agentes do sistema financeiro entrevistados pelo Banco Central admitem um nível de inflação anual de 4,78% até o final do ano, de 4,78%, equivalente a uma revisão em baixa de 53 pontos percentuais face ao inquérito anterior realizado em junho. Em Cabo Verde, os preços dos combustíveis estão mais baixos desde hoje, de acordo com a tabela da Agência Reguladora Multissetorial da Economia para o mês de setembro. Esta descida dos preços máximos dos combustíveis deve-se à queda de preços praticados nos mercados internacionais. A gasolina teve uma redução de 4,38%, o gasóleo normal caiu 1,18% e o petróleo 2,79%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
É na sexta-feira, teremos um convidado no Angola Fala Só, mas você, ouvinte, também pode falar. Basta, atenção, liga só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, dia 2 de setembro. São 14 horas e 12 minutos aqui na capital americana. Segunda-feira é dia de música na América. O top 10 da música nos Estados Unidos, aqui com a Mayra Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o top americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado está o DJ, o PS. It's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop-out. And I'm just like, hey, are you okay?
Taylor Swift continua a fazer das suas e das boas. O seu novo álbum Lover já está disponível e tem 4 versões deluxe, todas disponíveis para download. A cantora também ganhou 2 prémios no MTV Video Music Awards, entre eles o prémio vídeo pelo bem. Vamos ouvir You Need to Calm Down.
E já não ouvimos falar de Jason Derulo há algum tempo. Não sei se a Ana já ouviu falar deste menino. Ele é cantor de R&B e não está necessariamente parado, apesar de não estar a fazer grandes notícias. Ele vai apresentar e atuar na primeira entrega de prémios Nickelodeon Kids Choice em Abu Dhabi, a 20 de setembro. Vamos ouvir Derulo com Talk Dirty.
Six counts on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me.
A rapper Missy Elliott foi reconhecida com o prémio MTV Video Vanguarda Michael Jackson. Missy é natural da Virgínia, tem 48 anos e tem sucessos como The Rain, Work It or Get Your Freak On. Vamos ouvir Work It.
Sex me so good I say blah blah blah. Work it, I need a glass of water. Boy oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet.
Ana, e sabe que depois de Beyoncé ter feito o documentário Homecoming, era de esperar, né, que outras pessoas viessem e fizessem algo parecido. E quem é que se lembrou do mesmo?
Shakira.
Exatamente. Ela vai trazer a sua digressão mundial El Dorado para o grande ecrã em forma de documentário, tal como fez Beyoncé.
Eu acho que é para ela pagar as dívidas que tem em Espanha, mas pronto.
É ao outras, fisco, não é?
Outras questões.
Eu quero ver se ela não foge ao fisco desta vez com os lucros que ela vai ter pela exibição deste documentário no cinema, porque vai estar
na sala de cinema.
Gente, exatamente. Portanto, agora vamos ouvir então o Clandestino de Shakira.
Clandestino, así mismo lo quiso el destino.
No busques problemas donde no los hay.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Shawn Mendes está com muita força este verão. A sua música, If I Can't Have, já esteve em segundo lugar. Já saiu das 10 mais. Está de regresso, ocupando o décimo lugar.
Tell you that everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you?
Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Espero para tocarmos a tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Post Malone tem o hábito. Post Malone, aqui há alguém gosta muito do Post Malone, não vou dizer quem é. Tem o hábito de entrar para as 10 mais e durar. Vamos ver o que é que ele consegue fazer, Ana, com este goodbye.
Oh, Mara, desculpa, mas eu acho que o goodbye está mesmo assim.
É mesmo.
Em goodbye, yeah. Não foi como as anteriores deles.
Este é o nono lugar.
I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you. Cause I need to be safe too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane. But you're stubborn to change. Now I'm drinking.
Take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.
Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Ed Sheeran está a planear fazer uma pausa. A notícia da CNN diz que o cantor britânico anunciou no final da digressão esta semana que a atuação em Ipswich seria a última por tempo interminada. Em junho, o jornal Wall Street noticiava que Sheeran tinha quebrado um recorde de lucros de digressão a fazer 750 milhões de dólares. Aqui a sua música I Don't Care, ele deve querer, que conta com a participação de Justin Bieber. É o oitavo lugar. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad.
Agora aqui outro nosso amigo Ana, o Chris Brown. Parece que ele está de volta à ação com uma série de concertos marcados para setembro, especialmente aqui na Costa Leste. Exato. Vai passar por Nova York, Carolina do Norte, Filadélfia, Baltimore e depois, no dia 22 de setembro, aqui na capital americana, Washington DC. E a sua música No Guidance, com a colaboração do Drake, está em sétimo.
Khalid organizou um concerto de solidariedade. Tem lugar 1 de setembro, em El Paso, para homenagear as vítimas e familiares do tiroteio no supermercado naquela cidade a 3 de agosto. O cantor de 21 anos, que adotou El Paso como a sua casa, vai dar este concerto para angariar fundos para as vítimas. A sua música Talk está em sexto.
Just talk about where we're going before we get lost. Maybe our thoughts can't get what we want without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Yeah.
Sobe e desce da tabela, Lil Tecca está entre os que subiu. A sua música Ransom passou de oitavo para quinto.
Yeah.
We love you, Tecca.
I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, when you done? They try to take my floor, I take that for ransom. I know that I'm gone, they see me blowing up, now they say they want some. I got two twin, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leaving them on a band. And I got two thick thighs, wanna link the game. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, the Balenciaga, Louis Vuitton. She know I got the Fendi Prada.
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Pede para tocarmos a tua música favorita através do WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E na lista das descidas está o quarto lugar, Old Town Road, de Lil Nas X, com Billy Ray Cyrus.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a track.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, a rapper Lizzo. Ana, não sei se Ana se lembra desta moça. Ela descobriu esta semana que uma das suas músicas faz parte da playlist de verão dos Obamas. E como se não bastasse, ela continua a subir na tabela das 10 mais. Oh, sempre a subir. É o terceiro lugar, Truth Hurts.
You out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. No. with you. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, basta escrever Voa Português. Podes fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com e tocamos também a tua música favorita, Bad Guy, de Billie Eilish. Liderou a tabela por uma semana apenas. Este mau rapazito desceu uma posição, está em segundo.
Nós já sabemos,
ela diz,
né?
Que ela gosta dele quando ele é malzinho.
Ela gosta de mau rapaz.
Sei,
né?
Lá, pá. Sei lá.
O que é que se passa com esta menina?
Sei lá.
É, mas vamos a outra das meninas.
Eu sei é que a depressão dela deu para escrever estas músicas todas que lhe têm estado a dar algum dinheiro. Não
sei. Que chegue para pagar o psicólogo e que ela se cure, não é?
Exatamente, mas pronto.
Ana, nós sabemos que Shawn Mendes no que toca faz ouro e Camila Cabello... Não é exceção, não é? Estes dois estão a fazer um sucesso.
Uhum.
Do segundo lugar da semana passada para o primeiro esta semana, eles encerram o nosso Top 10 aqui da Voz da América. É o quê?
Senhorita!
Shawn Mendes e Camila Cabello.
Até para a semana!
Foi assim o Top 10 da Música da América e na Voz da América. Hoje, segunda-feira, 14h26 minutos, caminhamos para o final desta emissão. Vamos então recapitular os títulos da atualidade. Os Estados Unidos e os Talibã no Afeganistão acordaram nos parâmetros de um projeto de acordo, ao abrigo do qual os Estados Unidos irão retirar de 5 bases militares nesse país 135 dias após a assinatura do documento. O chefe da equipa de negociadores americana, Zalmay Khalilzad, disse a uma rede de televisão privada afegã que 5 mil soldados serão retirados dessas bases. Atualmente há 14 mil soldados americanos no Afeganistão. Cerca de 30 pessoas continuam desaparecidas devido a um incêndio de um barco perto da costa do estado americano da Califórnia nas primeiras horas de hoje. O porta-voz da Guarda Costeira, Aidan Cooney, disse que havia 34 pessoas a bordo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria disse que o seu país vai tomar medidas não especificadas contra a polícia sul-africana por não defender propriedades dos cidadãos nigerianos naquele país. A polícia sul-africana prendeu hoje mais de 60 pessoas depois de atos de pilhagem no centro de Joanesburgo. Em Hong Kong, continuam as manifestações a favor de uma maior liberdade democrática. Mais 159 jovens foram detidos naquela região chinesa. E assim chegamos ao fim desta emissão de hoje, 2 de setembro da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Waldeleu, Wagner Roberts e Álvaro Ruggero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.